Recuperação de imagem. Quero que saibam que os dias que se seguiram não foram fáceis para mim. Porém, quando tornei a sair consciente, expus ao professor tudo o que estava acontecendo comigo e como eu me sentia com a nova realidade que me estava sendo mostrada. Ele ouvia atentamente enquanto eu falava. Fiz-lhe algumas perguntas. Eu queria saber por que tinha chorado quando retornei à minha matéria da vez anterior. Também quis saber por que estava sentindo tanta tristeza e, principalmente, por que eu não sentia vontade de conversar com as outras pessoas, preferindo passar a maior parte do tempo calada. Como sempre, o professor falou muito pouco, mas o suficiente para que eu entendesse o que estava me acontecendo. Disse-me que eu só chorei por ter trazido para minha matéria emoções pertencentes somente ao mundo espiritual. E quanto à tristeza que estava sentindo, ele explicou que a gente não se livra de um sentimento adquirido fora do corpo físico quando está nele, a não ser com o passar do tempo. E este, no meu caso, ainda era muito pouco. Já o fato de não querer falar devia-se ao meu entendimento sobre o mundo e as pessoas. Também, segundo ele disse, esse é um comportamento considerado normal por eles, porque quanto mais entendemos, menos falamos. Depois que terminou de falar, fomos para o hospital. Quando lá chegamos, Dr. Ruff me levou para visitar alas e equipes de tratamento intensivo para recuperação de aspectos fisionômicos. Ali, fiquei sabendo o quanto as salas de cirurgia são importantes para aquele tipo de tratamento. Pois, como disse o Dr. Ruff, nada deprime mais o ser humano do que saber que sua aparência é desagradável para os outros. Fui levada a uma das salas para ver como fazem essa recuperação. Na mesa, havia um homem para ser tratado, ou melhor, para ter o seu aspecto recuperado. Naquela sala, eu, Dr. Ruff, como também o professor, éramos espectadores. Foi então que fiz uma pergunta para o Dr. Ruff. Eu queria saber se a aparência daquele homem seria mudada para outra. Ele disse que sim e não. Dizendo isso, levou-me para perto daquela mesa onde o referido senhor estava deitado. Pediu que eu o olhasse bem. Em princípio, não estava vendo nada, além daquele rosto cansado e desgastado pelo tempo, pois aquele homem tinha uma aparência de, pelo menos, 80 anos. Perto da mesa havia instrumentos cirúrgicos e equipamentos. Os médicos da equipe que iam fazer o tal tratamento se aproximaram. Vi que um deles começou a conversar com o velho. Perguntou como ele estava se sentindo, se tinha medo. O velho respondeu que estava se sentindo bem, mas que sempre teve medo de operação, por achar que morreria quando isso acontecesse. Foi então que o médico disse que ele podia ficar tranquilo, porque isso não aconteceria. O médico perguntou também se ele queria dizer ou fazer alguma coisa antes de começarem a trabalhar. O velho pediu para rezar, e todos esperaram que ele fizesse suas orações. Enquanto ele rezava, observei que todos na sala ficaram em silêncio absoluto. Quando terminou, o médico que antes havia falado com o paciente continuou. Ele lhe disse que iam começar a trabalhar fazendo a anestesia, mas que ele não dormiria. E para evitar a perda da consciência, os dois conversariam todo o tempo que durasse o tratamento. O velho concordou e tudo teve início. vi tubos que estavam presos em grandes bolas transparentes, fixadas no teto, acima daquela mesa. Aquelas bolas tinham cores diferentes: branca, amarela, azul, verde, vermelha, rosa e lilás. Não eram cores opacas, mas sim translúcidas, e se movimentavam dentro dos tubos que os médicos seguravam. Vi também que eles colocaram nas portas daqueles tubos bicos com regulagem. Tudo estava pronto. Todos os tubos cheios com a cor respectiva das bolas. De onde eu estava, vi na formação daqueles tubos as cores do arco-íris. Tudo era muito bonito e bastante intrigante. Mas o mais impressionante estava ainda por vir. O Dr. Huff pediu para que eu observasse o paciente. O médico que estava à sua cabeceira continuava a conversar com ele, enquanto os demais médicos observavam em silêncio. Foi então que, durante a conversa do médico com o paciente, ouvi o médico conduzir o assunto para a vida física daquele homem da seguinte maneira. Primeiro, o médico quis saber onde o velho tinha nascido. Depois, os nomes de seus pais. Também quis saber como tinha sido a infância do paciente. Notei que algumas coisas ele respondia rapidamente. Outras, tinha que pensar um pouco para responder. Mas, quando o médico encaminhou suas perguntas para a adolescência e juventude, eu tive a impressão de estar presenciando um milagre. Tão grande foi a minha emoção. Naquele momento, enquanto o velho respondia às perguntas do médico, vi sua aparência começar a mudar. Outra imagem jovem e forte se sobrepôs à fisionomia velha e cansada daquele homem. E certo que essa imagem não era nítida, mas os dois aspectos estavam ali. Eu os estava vendo. O médico continuou perguntando. Em seguida, quis saber com quantos anos e onde ele havia se casado. E também, como se chamava sua mulher. Enquanto ele respondia, aquela imagem que estava se sobrepondo à figura envelhecida do homem ia ficando cada vez mais forte, mais nítida, porém transparente. E até então, mudando de acordo com a época. O médico continuou com suas perguntas e sempre essas perguntas faziam com que o velho, ao responder, tivesse que raciocinar, pois a resposta estava sempre ligada a uma época de sua vida física. E assim, a conversa foi sendo conduzida. Porém, para meu espanto, houve um momento em que a imagem sobreposta ficou ainda mais nítida. Quando o médico dirigiu suas perguntas para datas mais recentes, o velho respondeu. Porém, a imagem não acompanhou a época, como vinha fazendo até aquele momento. Notei então que o médico voltou suas perguntas para épocas anteriores. Ele respondeu, mas a imagem sobreposta também não acompanhou a resposta, permanecendo sem alterações. O médico chegou mesmo a insistir com perguntas de épocas mais recentes,